Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Naide, que foi secretário de Saúde aqui de Maringá. Olá, doutor Naide, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, secretário, o senhor, quando deixou a cidade, a gente falava de dengue, agora a gente fala de zika, de febre de chikungunya, mas e também dos casos de microcefalia possivelmente relacionados ao zika, vírus. Como é que está esse trabalho, esse enfrentamento lá no Ministério da Saúde?
Na verdade, Luciana, hoje nós falamos do combate ao Aedes aegypti, porque o Aedes tornou-se tão versátil que hoje transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. E desde outubro do ano passado, o Ministério da Saúde despendendo todos os esforços exatamente para a investigação de algo extremamente inédito que não consta na literatura mundial, que é a relação da contaminação por zika vírus com os casos nascidos vivos de microcefalia no Brasil, que saltaram de uma curva de normalidade média. Brasil, de 120 a 150 casos, o Brasil nunca registrou mais do que isso, então também é bem interessante a gente poder colocar, a microcefalia não é uma nova doença, a microcefalia é uma doença existente de notificação obrigatória, mas que nunca ultrapassou 150 casos nascidos vivos em todos os 26 estados da federação e o governo do Distrito Federal. E agora nós saltamos no ano passado, desses média de até 150 casos para quase 3 mil casos. Então isso mostra o despertar de toda uma curva de anormalidade e foi isso que o ministro Marcelo Castro, a presidente Dilma, dispararam imediatamente todas as autoridades nacionais e internacionais para que investigássemos, uma vez que a literatura mundial é extremamente vaga e não existente nenhuma correlação entre o Zika vírus, que os primeiros registros no Brasil foram em maio de 2015, e a microcefalia. Hoje nós já chegamos a 3.670 casos suspeitos nascidos vivos até a última terça-feira, porque toda terça-feira nós, no Ministério da Saúde, estamos divulgando um boletim informativo oficial. Então, todas as nossas informações constam do site, do portal do Ministério da Saúde, exatamente para que toda a população e a sociedade brasileira, em conjunto com os 27 estados e os 5.570 municípios, possamos falar uma só língua, possamos medir calibradamente de uma só maneira e possamos, como diz o dito popular, trocar o pneu do carro com o carro andando. Por quê? Tudo que vem acontecendo semana e semana, notificado pelos municípios e os estados para nós, através da sala de comando e controle que foi montada pela presidente Dilma no Ministério e comandada por nós, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, essa sala conversa com todos os estados brasileiros no período da manhã e no período da tarde, onde nós monitoramos todas as casas que estão sendo visitadas, quantos homens estão à disposição desse trabalho, quanto de larvicida, quanto de inseticida, qual é o trabalho, quais foram as notificações, os atendimentos, os nascidos vivos, todos esses problemas que os estados e municípios têm enfrentado. Então, para isso, essas informações têm que ser calibradas para que elas entrem numa planilha nacional unificada, senão um estado notifica de uma forma, outro estado notifica de outra maneira e você não tem uma unificação e calibração daquilo que está sendo dito.
Bom, secretário, o senhor falava aí sobre os casos de microcefalia relacionados, né, a Zika vírus e todo dia tem informação nova, informação impactante, né? Inclusive hoje a informação é de que há a relação, né? Foi encontrado o vírus Zika na urina e na saliva. E essas informações, como que o Ministério da Saúde recebe essas informações, monitora, controla tudo isso?
Bom, a obrigação do Ministério, e isso foi uma ordem da presidente Dilma e do ministro Marcelo Castro, Luciana, é que todos os achados científicos possam ter comprovação, primeiro para dar a credibilidade à população brasileira e, junto disso, também podermos acionar outras instituições de pesquisa. E aí, diga-se de passagem, as nossas instituições de pesquisa públicas brasileiras estão dando um verdadeiro show, uma vez que desde que meados de outubro, quando o secretário Irã, secretário de Estado do governo de Pernambuco, nos acionou pedindo auxílio ao Ministério da Saúde para investigação de casos suspeitos de microcefalia que estavam nascendo naquele estado, e diga-se de passagem, o estado de Pernambuco ainda é o estado com o maior número de nascidos com microcefalia, seguido da Paraíba, depois Rio Grande do Norte, a Bahia, mas então a região Nordeste, por enquanto, é que ainda registra o maior número de casos suspeitos de microcefalia. E quando você disse da confirmação desses casos, Luciana, também tem que ficar claro, são 3.670 casos nascidos de microcefalia, suspeitos, uhum, com vinculação ao Zika vírus. Por quê? Porque hoje nós, desses 3.670, já estamos com 404 casos que já foram confirmados. São bebês microcefálicos. Por quê? Porque existem várias dessas crianças com perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros, que é esta curva padrão para contar a microcefalia, que aos exames clínicos e ao ultrassom transfontanela estão dando grau de normalidade, sem comprometimento ocular no teste do olhinho e sem comprometimento auditivo, por enquanto, no teste da orelhinha. Por isso a importância das maternidades que são parceiras da Rede Cegonha do Sistema Único de Saúde terem, executarem o teste do olhinho, o teste da orelhinha em todas as crianças, para que nós possamos acompanhar na rede. Né? Uhum. E dentro disso, Luciana, depois que Pernambuco fez esse anúncio, a Paraíba, uma grande pesquisadora médica obstetra da Paraíba, puncionou o líquido amniótico da placenta de duas gestantes, que ao ultrassom dessas gestantes já continha bebê microcefálicos nos seus ventres. Uhum. E foi daí que o Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, nossa instituição pesquisadora, detectou a presença no líquido amniótico do Zika vírus. Depois disso, o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, também com um óbito ocorrido no Ceará, detectou neste óbito, nas vísceras desta criança, desse bebê, também a presença do Zika vírus nesse bebê natimorto. E junto disso, agora, hoje de manhã, eram 8:30 da manhã, o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, estava me telefonando exatamente para colocar: Nardi, nós vamos fazer uma coletiva de imprensa às 11 horas, porque detectamos a presença do Zika vírus na saliva humana e na urina. Não podemos correlacionar a presença do Zika vírus na saliva e na urina à transmissão. Uhum. Isto ainda demanda estudos e pesquisas científicas para podermos aí sim falarmos alguma coisa. Então, Luciana, a responsabilidade do Ministério da Saúde nesse momento é extremamente grande. E foi exatamente por isto que a presidente Dilma colocou: não há outro grau de evitabilidade ou cura, uma vez que ainda não existe uma vacina específica para o Zika vírus. E nenhum outro grau ou nenhum outro achado para nós evitarmos uma geração comprometida neurologicamente, que são esses bebês, uhum, é exatamente combater quem? Não deixar quem nascer, não deixar que o mosquito que hoje transmite a dengue, a chikungunya e o Zika vírus venha a nascer. Por isso, essa força-tarefa, onde nós convocamos. Primeiro, o ministro Marcelo Castro ter decretado o Brasil em emergência de saúde pública nacional pela microcefalia. Esta emergência de saúde pública nacional, Luciana, a última vez que ela foi decretada foi ainda com Oswaldo Cruz. Nossa, então, é só para você ver a gravidade, a preocupação do governo brasileiro em dar a resposta e em buscar socorro, em buscar soluções para que a população também tenha este amparo, né? Então, nós estamos numa emergência de saúde pública nacional desde novembro de 2015, decretada pelo ministro Marcelo Castro. A presidente Dilma imediatamente convocou um grupo executivo interministerial, uma vez que não é só a saúde que vai dar conta disso, Luciano.
Secretaria, essa informação que também está em sites de notícias, em jornais, é de que laboratórios privados reclamam que o Brasil não libera amostras do Zika.
Não, não é que não libera amostras. Nós também estamos pesquisando. Nós também estamos buscando achados. Todas as nossas instituições oficiais. A rede de LACENS, os laboratórios centrais oficiais públicos brasileiros, dos 26 estados. As nossas unidades de pesquisa. Fiocruz de Pernambuco, Fiocruz do Rio de Janeiro, Fiocruz de Belo Horizonte, a Fiocruz do Paraná, a Fiocruz do Ceará, todas elas trabalhando em cima disso, e o grande Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará. Quer dizer, nós temos várias fundações, além da Fundação Ageu Magalhães, além de outras fundações de Belo Horizonte, públicas, além do Instituto Butantan de São Paulo, que tem desenvolvido em parceria com a SVS e o Ministério da Saúde, agora estudos de fase clínica 3 para a vacina de dengue, onde nós estamos fazendo a testagem da vacina de dengue, Luciana, em 17 mil pacientes no Brasil, né? Para que em 12 meses a gente, se Deus quiser, e se elas tiverem êxito nesses ensaios clínicos, nós possamos entrar em linha de produção uma vacina de dengue única, de dose única, e que pega os 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4 do dengue. Então, isto tudo, Luciana, tem sido feito concomitante, para você ver como é que está efervescente todo esse trabalho, e assim, com uma cobrança cedo à tarde e à noite da Casa Civil, onde a presidente Dilma tem monitorado pessoalmente todos esses passos e todos esses resultados. Exatamente porque isso nós nunca vimos. E para isso, a grande mobilização nacional e esse grupo executivo interministerial, composto por 18 ministérios, onde nós tiramos do setor saúde a exclusividade, primeiro, da responsabilidade e, segundo, da não permissão que o mosquito procrie, para que cada um dos ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Pesca, em portos, aeroportos e fronteiras, possa estar fazendo, junto com o Ministério do Turismo, o combate à dengue nos portos brasileiros, nos containers, nas caçambas, nas docas, que não haja água parada e o Aedes não procrie, na rede hoteleira, que está recebendo hóspedes de todo o mundo, possa estar alertando principalmente aquelas gestantes que estão vindo, os cuidados com a gestação, de usar roupas de manga longa, usar repelentes, telar as suas janelas. Quer dizer, são todos esse trabalho, Luciana, que tem sido feito concomitantemente e que nós estamos trabalhando para dar essa segurança à população.
Secretário, o senhor falou que são 3.670 casos suspeitos, né? Isto. 404 confirmados, mas os outros ainda estão em análise, é isso?
Estão sob investigação. Lembrando, Luciano, e isso pouca gente ainda sabia, de que a microcefalia, ela pode vir de vários tipos de doença, tanto infecciosas quanto não infecciosas. O herpes pode causar microcefalia. O citomegalovírus pode causar microcefalia, o treponema, a toxoplasmose, a sífilis, a AIDS. Todas essas doenças podem causar microcefalia, além de outras não infecciosas. A primeira delas, a hereditariedade e o fator genético.
A relação com o Zika está confirmada? Porque o senhor disse que são 17...
Nesses 17 casos, sim.
Sim.
Esses 17 bebês, desses que já estão positivados e são microcéfalos, desses 17 foi encontrado Zika vírus nos exames dessas crianças.
A Organização Mundial da Saúde não disse que não dá para ter 100% de certeza?
Exatamente por isso. Só você verificar, de 3.670, você ter a presença do Zika somente em 17 bebês até agora confirmados, por isso nós não podemos falar mesmo. Por quê? Porque a microcefalia tem todos esses agentes causais que eu acabei de relatar para você, além de intoxicação por metais pesados, pode causar microcefalia. Intoxicação por álcool, excesso de uso de álcool, intoxicação por excesso de uso de tabaco, intoxicação por drogas ilícitas, todas elas, essas gestantes que fazem uso de drogas ilícitas ou excesso de tabagismo ou alcoolistas, elas podem ter filhos microcéfalos. Então, é exatamente por isso que nós não podemos afirmar que todas essas crianças nascidas estão com relação ao Zika vírus. E por isso, após o Brasil ter acionado as autoridades internacionais, como a Organização Mundial de Saúde em Genebra, a Organização Pan-Americana de Saúde de Washington e o CDC de Atlanta, nós é quem fizemos todos esses registros, pedindo que eles também viessem nos apoiar, isto ainda em meados de outubro de 2015, agora, na última segunda-feira, com a presença de um único brasileiro, que é o Dr. Pedro Vasconcelos, nosso servidor do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância e Saúde, do Instituto Evandro Chagas do Pará, é que estava lá em Genebra, na Suíça, nesta reunião, onde 14 especialistas que lá estavam, junto com a doutora Margarete Chan, nossa diretora da OMS, declararam a microcefalia como, o Zika vírus, como uma emergência de saúde pública mundial. Para quê? Para colocar todo o mundo, Luciana, agora, auxiliando em buscar dados fidedignos, investir em pesquisas retrospectivas, isto é, pesquisas de bebês ou de famílias ou de crianças nascidas antes de todos esses episódios no mundo todo, que tenham microcefalia e buscar uma possível associação ao Zika vírus ou ao agente causal exato desses bebês. Fora isso, estudos prospectivos, desses que hoje nós já temos registro e estamos acompanhando passo a passo, o que vamos ter de problemas, o que vamos poder acompanhar, além de isolamentos virais como este que a Fiocruz fez hoje, encontrando o Zika vírus na saliva, na urina, da mesma forma como já falaram de transmissão sexual pelo Zika vírus, mas nós só temos um caso até agora dos Estados Unidos registrado cientificamente com transmissão do Zika vírus por via sexual.
Secretário, agradeço muito a presença do senhor aqui no estúdio por todas essas informações e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. A gente está sempre às ordens e esperamos, numa próxima vez, podermos ter aí várias outras informações a poder ser trazidas a vocês e com mais ainda algo de concreto, porque por enquanto, de fato, aquilo que o Ministério tem se pronunciado é o que tem comprovado e oficial.
Obrigada. Conversamos com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi.